Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1, Parte 3. Isso surrava revelações que Manuel recebia ainda mais pensativo e mais rancoroso. Boas notícias, insistiu P. Desembucha rapaz. Aqui a senhora é de confiança. Não trairá ninguém. Neste caso eu vou-me embora, cortou Teresa, pronto para partir. Pedro atrapalhado interrompeu Ewa. Não faça isto que me ofende. Posso falar diante da senhora. Olho de sofrego, prepara-se novo movimento para estes dias. Quem te disse, fui capitão? Vi, ele está muito animado. O plano é tremendo. Desta vez o presidente não escapa. É a ação direta que veio começar. Sabe, a senhora vai ver coisas extraordinárias. Não se espante. Sou corajosa, pensa que tenho medo. E Teresa sorria de valente. Haverá atentados, não há pessoas. Ah, sempre a generosidade brasileira. Esta fraqueza que mais é covardia. Medo, ora, resmungava a raivosa dona Caú. Mamãe é sanguinária. Havemos de chegar lá. Por enquanto não há necessidade e não devemos chamar a odiosidade à revolução. Eu sou pela ação direta violenta. Morre alguém. Não tem importância. O principal é vencer. Liquidar de uma vez isto, objectava dona Calu. Os chefes decidiram o emprego das bombas, informou Pedro. Bravo, agora ao menos é o terror e eles ficarão apavorados, aplaudiu Manuel. Vieira cocava a cabeça, mudo e pesando o imponderável. Teresa viu-se comprometida numa tenebrosa conspiração. Mas bravamente aceitou a cumplicidade. Não fez um gesto para reter a fatalidade revolucionária. E o governo? Perguntou Vieira, que de decepção 20 e inquieto a viagem maravilhosa em decepção, tinha um respeito secreto à força que demonstrava o presidente. Continua na defensiva, porque somos nós que o atacamos. Ele finge-se indiferente para mostrar que não teme a revolução e faz o que lhe parece. Promove a reforma da Constituição, explicou Pedro. Oh, miserável será possível que passe a final, indagou violentamente Manuel. Isso foi Felipe que me disse.
Felipe!
O viste, porque não o trouxeste. Estive longamente com ele. Viemos a pé da cidade. Não de vir, não pôde.
É, até atendo. Vou a noia a escrever e lá se foi solitário.
Que diz ele?
Hash!
A reforma da Constituição é um ato de sadismo do político presidente. Este homem sombrio, cruel, vinga-se. A nação o detesta, ele a faz sofrer e prepara-lhe o martírio escravizando-a, amordaçando-a, infligindo-lhe o castigo que perdurará. Sabe que o seu governo é estéril, que não criará coisa alguma, vinga-se esmagando as forças vivas da nação para que esta se torne infecunda. Tortura-lhe as vísceras e o seu regozijo secreto é assombroso. A mocidade o odeia, ele segue a aguidei um verdugo. Martirizou o exército e a marinha e goza o estranho gozo de ver aos seus pés, generais e almirantes. Intriga uns com os outros, chefe de polícia, chefe da casa militar, ministro da guerra, ministro da marinha. E nesta atmosfera de baixezas, de ódios, de disputas das suas preferências, o homem cruel deleita-se e vinga-se. Que maior delícia do que rebaixar tudo, Senado, Câmara, Supremo Tribunal, políticos, juízes, jornalistas, todos miudinhos, curvados, anulados e sem pejo. Renunciaram à vergonha para ficar nas posições. O presidente atira uns com os outros, outros promete. Ilude-os e os mantém prisioneiros da esperança do ganho. A cidade o vaiou. Celebrou seu ridículo num carnaval. Para castigá-la, a viagem maravilhosa 29 deu-lhe uma polícia infame, que assassina, rouba, a abafa. É uma volúpia alucinante ver que ela não se entrega pela violência e ele a martiriza mais na ânsia de possuí-la. Agora é preciso fazer sofrer a nação inteira, não só hoje como no futuro, porque ele será execrado nesse futuro. A vingança está preparada e o martírio do pais perdurará. A república era idealista, protegia o indivíduo, desafiava e continha o governo. Acabe-se com a liberdade. Institua-se o despotismo legal. Não será o presidente sádico o presidente da ditadura constitucional? Mas vinga-se e rejubila-se, porque entrega aos verdugos vindouvo o corpo da nação para ser flagelado e o espírito para ser abafado. Delícia. E Vifipe disse mais. Te sadismo combina-se estranhamente com a volúpia de Sossofré. Que se apodera do povo brasileiro. O gozo está no sofrimento, na dor que os humilha, nos rebaixa e nos dá a satisfação ardente de proclamar a nossa infelicidade, a nossa miséria diante dos outros povos. É preciso nos aviltarmos para sermos felizes. Vamos nos anulando, amortecendo, entrando mansamente na podridão. Ser o povo mais desgraçado, mais tido a Deus, mais a pobre, mais miserável, entregar-se à violência dos nossos flageladores, é o requinte o prazer. Refinamos as espiritualidade, enquanto outro corpo geme, a alma delicia-se. Um gemido imenso soturno apavora o espaço. Ele vem das camadas inconscientes e dilata-se no alto. É a nação barbara decadente alucinada que geme nos candomblés, nas pagelanças, nas torturas espíritas, nas igrejas. Quem geme não se revolta, alivia-se, alegra-se na dor, obedece e curva-se e espera jubiloso mais sofrimento. Desta fonte sombria gera-se o espantoso pessimismo, que entorpece a vida e é o supremo gozo do aniquijamento. Os que escapam a esta volúpia miseranda e se revoltam, atingem ao paroxismo do desespero. Ódio contra os verdugos e os escravos. Surge o misticismo da liberdade, 30 viagem maravilhosa contra o misticismo da escravidão e da tirania. Eis o Brasil, uma luta entre as terríveis subconscientes correntes místicas, que o agitam e o alucinam. A noite apoderou-se do mundo. Teresa ergueu-se rápida, despediu-se. Levando o menino, como um arrimo, atravessou a rua. Teresa sentira ter tocado no real profundo e inexorável de todo um povo. Havia um sofrimento que dilacerava e supliciava a nação. O seu sofrimento íntimo, a sua angústia, dilatavam-se na dor mais vasta. Corria veloz pela ruazinha provinciana banhada na mansa luz do gás, medrosa de encontrar o marido. Parecia-lhe ter conimetido uma infidelidade, penetrando-na naquele mundo estranho e novo ao qual ainda há pouco ousara dar-se toda, ávida de partilhar o sofrimento coletivo e agir loucamente na revolta redentora. Agarrou-se ao menino, protegeu-se com ele e subiu as surdas escadas do jardim. Radagazio esperava no alto da esplanada, batendo as bochechas de cólera. Teresa recalcou o pavor. Diante do espantalho ridículo reagiu altiva, não murmurou a explicação que vinha formulando. Aquele homem odioso, aquela grosseira massa humana era movida pelo mesmo espírito diabólico, covarde e vingativo que movia os flageladores do Brasil.